Esse episódio é uma sugestão de Jean Ramos. Em meio à multidão, o Papa, ícone de amor e sabedoria, une corações cristãos, irradiando paz e esperança para um mundo mais harmonioso.
O Papa corrupto, indiferente aos valores cristãos, afunda-se em sua ganância, ignorando o sofrimento da cristandade que deveria liderar com compaixão.
Quem foi o melhor e o pior Papa da Idade Média? Eu sou o Felipe Sampaio.
Eu sou o Bruno Campos.
Bem-vindos ao Resenha Épica!
Eu tenho uma memória péssima para as coisas da minha vida, principalmente da minha infância. mas eu lembro em 2013. A família se reunindo para assistir na TV a eleição do último Papa. Né, 2013 foi a última vez que isso aconteceu. E assim, minha família nem católica é. Mas a coisa é um evento tão grandioso, tão bonito, tão cercado de simbolismo que a gente acaba acompanhando, mesmo não ligando para quem vai ser eleito o Papa ali, né?
É igual o coração do rei do Reino Unido, né? Que a gente teve aí recentemente, o Rei Charles, né? A gente tem essa coroação do pontífice da Igreja Católica, né? Que é o líder de um país também, né? É até engraçado isso, porque ele, de certa forma, é quase como se ele fosse um rei mesmo do menor país do mundo. É literalmente o menor país do mundo, né?
E não é o mais pobre. Ele é bem pequenininho, mas possui uma riqueza gigantesca. E, cara, as pessoas que assistem, a gente viu na televisão, né? Obviamente em casa, no conforto do sofá, mas as pessoas que estão lá em Roma, estão no Vaticano, assistindo a coroação, quer dizer, eles ficam lá de fora, né? A coisa é toda muito fechada, ninguém sabe exatamente como acontece lá dentro da basílica, da capela, e o pessoal fica lá de fora sem saber muito bem como é que tá acontecendo. E às vezes a eleição dura até dias, né? Porque eles não vão chegando no consenso, tentam novas eleições, e o pessoal fica realmente lá esperando. É uma coisa que pode ser muito longa. E a eleição, né, a convocação para eleger o novo Papa, ela acontece em duas circunstâncias, né? Ou o Papa anterior renunciou, né, não quer mais ser o Papa, né, desistiu, pediu para sair, não quer mais ser o Papa, ou ele morreu, né, aí realmente não tem muito jeito, né, tem que eleger um outro.
A gente não teve muitos papas eméritos, né, porque esses papas que renunciam ao título, eles são chamados de eméritos.
Sim,
né?
Sim.
A gente teve um recentemente, né, o Papa Francisco, que é o Papa atual, ele assumiu depois que o Papa anterior renunciou, né? O Papa emérito Bento XVI.
Exatamente.
É. Tem até um filme sobre isso, né? É, como é que é? Dois Papas, eu acho. Ou Os Papas, é uma coisa assim.
Tá,
eu vi.
Tá na Netflix até.
O Anthony Hopkins faz o Bento XVI, né, que é o Papa que abdicou. E, cara, quem faz o Papa Francisco, que é o atual, eu não lembro o nome dele, mas ele fez até Game of Thrones. Ele era um religioso no Game of Thrones, inclusive.
Só podia ser, né?
Ele era um líder de uma seita. Caraca, agora eu esqueci, cara. É o Pardal. Ele era o Grande Pardal, um negócio assim. É um filme até interessante. É um filme meio devagar, né? Mas o Anthony Hopkins, tudo que ele faz é impressionante. O cara é muito bom. Tirando ele fazendo Odin, que eu achei bem ruim, da Marvel, né? Mas é interessante esse nome, o Emeritus. Agora eu vou trazer a curiosidade que não tem nada a ver aqui, já tinha um tempo já que eu não trazia. Cara, tem uma banda que eu gosto muito, cara, é uma banda de metal, até o pessoal discute, né, se é metal ou não, mas na minha opinião é. Uma banda de metal... que é muito interessante, que é bem performática, assim, que é a banda Ghost. Já vê aqui no Rock in Rio e tudo, né? Tem bastante tempo. Eu gosto muito dessa banda, cara. Mas por que eu tô falando disso? O cara, como eu disse, é performático, né? O vocalista, né, e o líder da banda ali, ele se veste de papa.
Sim.
Né? Só que é um papa É como se fosse um antipapa.
É. Né? A cruz de cabeça pra baixo, né? Que ele usa no chapéuzinho, na roupa.
Ele assume um personagem como se fosse o papa de uma igreja satânica, né? E ele profetiza a vinda do anticristo e tudo. E ele se chama de Papa Emeritus, né? Todos os papas... É, assim, é até engraçado porque, é lógico, não muda o vocalista, né? É sempre o mesmo, só que ele assume vários personagens diferentes. E a cada álbum novo que essa banda lança, ele muda a máscara que ele usa, como se fosse uma outra pessoa, né? E é uma passagem de um papa para outro. Tipo, aí tem... A gente tá no Papa Emeritus IV agora. Então, assim, a cada álbum novo é um outro papa que assume.
Tem quatro álbuns, então.
É. Pô, ele já tá no Emeritus IV.
Pô, isso aí dá um episódio. É a banda Ghost.
Maneiríssimo.
É metal?
Maneiríssimo, essa
banda. Eu honestamente não faço ideia. Nessa questão de rock aí, eu vou ter que pesquisar a fundo.
Escuta aí, ó. Pessoal que tá ouvindo, escuta isso aqui. Diz pra mim se não é metal isso aqui. Inclusive já ganhou o Grammy como melhor música de metal, melhor álbum de metal, então pessoalzinho aí, os haters aí vão ter que aturar.
E essa questão da renúncia do Papa de verdade, não do Papa de mentira aí da banda, do anti-Papa, é uma questão que, como você falou, é muito rara. Ela até é prevista num código deles, uma espécie de constituição chamada Direito Canônico. Tem um artigo lá, 332, que fala exatamente como funciona para o cara renunciar, mas isso aconteceu pouquíssimas vezes na história. O último a renunciar foi o Bento XVI, justamente nessa eleição de 2013 que a gente falou, né? E não existe um consenso entre os historiadores, não existe assim um número definitivo, quais papas, quantos papas que renunciaram. É muita coisa, é especulação, é suposição. Algumas fontes vão falar que foram três caras, né, antes do Bento XVI. Tem algumas fontes aqui que eu vi que falaram que tinha mais de 20, né, que renunciaram ou que assim foram forçados a renunciar por uma conjuntura política, uhum. Mas aí também não dá para dar muito crédito. E a maioria das fontes afirma que antes do Bento XVI foi só um cara, que foi o Celestino V. Esse aqui é interessante. Por que aconteceu há tanto tempo? Por que eu tô falando isso? A história da Igreja Católica é tão antiga, que essa última renúncia aqui, que se tem registro, né, que se é confirmada, aconteceu em 1294. Tem muito tempo, né? E pra galera ter uma noção, nessa época estavam acabando as cruzadas no Oriente Médio. Tipo, há muito tempo, né? A última cruzada... a saída dos cruzados da cidade de Acre foi a última cidade que permaneceu, né, com a expansão islâmica. Foram reconquistando as cidades que foram tomadas pelos cristãos ali nessa época, nesse século. Então a última cidade era a cidade de Acre. Tem até aquela mística de que foi nessa batalha, nessa saída, que eles perderam o Santo Graal, né? Isso é explorado naquela série Templários, mas enfim, tudo isso só para mostrar que isso é realmente muito antigo. E esse cara, ele teria renunciado, né? Aí a suposição também, isso aqui, a maior parte do que se tem registrado sobre papas foi a Igreja Católica que escreveu, então a gente tem que sempre ter um critério, né? Observar e ver, tipo assim, não existem duas versões. Então, no caso do Celestino V, ele disse que ele não tinha muita experiência, né? Foi até de forma humilde, né? Falou que não estava preparado para ser o sumo pontífice. Ele foi eleito até de forma meio surpresa, ele não sabia, né, que seria eleito, não tinham falado com ele. Foi no meio de uma disputa política entre dois grupos chamados Guelfos e Gibelinos, mas nem vale a pena entrar nisso, né? Esse era o contexto político da época. Ele foi eleito meio que de surpresa e 161 dias depois, ou seja, né, não ficou nem um ano como papa, ele falou: pô, galera, não vai rolar, não sei fazer isso aqui, não tá, não, aí teve que sair e convocar.
Não tá legal.
Não tá legal, não tô mandando bem, e tiveram que convocar uma nova eleição. Né? E no caso de morte, que é a mais óbvia, né? Quando o Papa morre, muitos deles são eleitos com uma idade avançada, né? Exemplo de todos os últimos que nós tivemos aí, normalmente é um cara já com a cabeça branquinha, né? Ele eventualmente vai falecer, é causas naturais e tudo mais. Aí o rito que existe é a primeira coisa, chamar o médico, né? Para ir lá checar os... Oh, meu Deus, como é que chama? Sinais vitais, né? Se o médico falar, ó, não tem sinal vital, vem um outro camarada que é o Carmelengo. Quem que é esse cara? Carmelengo é a pessoa mais próxima do Papa. Ele tem algumas responsabilidades administrativas dentro do Vaticano ali. Quem viu o filme Anjos e Demônios aí, ou leu o livro lá do Dan Brown, Anjos e Demônios, tem a figura do Carmelengo, que é o cara realmente mais próximo do Papa ali.
Camerlengo.
Camerlengo, é isso, isso. Camerlengo.
Vai chamar de cardeal decano também.
Isso, é. Ele, cara, o filme e o livro dá a entender que ele é uma espécie de camareiro. É quase que o ajudante do Papa ali, mas é realmente a pessoa mais próxima do Papa. Ele chega ali no Papa, que tá deitado, obviamente, já ali desfalecido, e ele chama o nome do Papa, o nome de batismo, né? Isso é interessante, chama o nome de batismo do Papa 3 vezes. Aí se o Papa não responder, anuncia-se oficialmente a morte. Normalmente ele não vai responder, né? Que se o médico já falou que não tem sinal vital, não vai ser chamando os três vezes o nome dele ali que ele vai responder. Aí retira-se aquele anel dele, né? Uma coisa muito simbólica. A eleição e a religião católica é muito cheia de símbolos, né? E aí eles retiram o anel do pescador do Papa, né? Que é um anel de ouro belíssimo e tudo mais. E cada Papa tem um, né? Quando o Papa morre, eles tiram o anel do dedo dele e incineram, de forma que aquele seja o único só daquele Papa. Esse anel é chamado de Anel do Pescador, uma homenagem ao suposto primeiro Papa da religião católica, que é São Pedro. Né? Pessoal que não faltou a catequese aí na escolinha dominical, lembra que Pedro era o pescador, um dos apóstolos de Cristo aí também, muito próximo de Jesus
Cristo. Isso é interessante, cara. O Pedro, ele é considerado o primeiro Papa, né? Só que lógico que esse título não existia na época, né? É um título que foi feito posteriormente, né? E, inclusive, o termo Papa, eu acho muito interessante, porque eu sempre achei estranho isso. O Papa, isso aí começou a ser usado lá pro século V, e no início era um termo utilizado para todos os bispos, assim, né? O arcebispo e tal, depois que acabou virando o título do pontífice mesmo, né? Mas é interessante que o Papa... essa palavra deriva do grego papas, né? Em latim, papa, e significa literalmente papai. É uma forma carinhosa de chamar o seu progenitor masculino.
Olha, interessante.
Parece meio óbvio, mas pra gente não é por quê. Eu não sei dizer por quê, não pesquisei tão a fundo. Eu até tentei achar aqui, mas eu não achei nada, nenhuma fonte assim que me desse uma luz muito clara sobre isso, né? Se alguém aí souber, manda mensagem pra gente aí. Mas eu não sei por que não é traduzido para o nosso idioma isso. Tanto o Papa quanto o Padre, né? Que é também um cargo clerical na Igreja Católica, né? Todo mundo sabe que é o padre, mas assim, a gente tá acostumado a associar esses dois nomes a essas funções, quando na verdade os dois nomes, eles não são do título em si, é uma forma carinhosa de chamar a pessoa. O que que eu quero dizer? Padre em inglês, vou direto ao ponto, padre em inglês é father.
Sim, eu ia mencionar isso, é que a gente vê muito em filme, né?
Então, quando as pessoas chamam de padre, na verdade, ela tá chamando de pai. Em inglês é father, em espanhol é padre, porque em espanhol eles chamam o pai assim, entendeu? Não que esse seja o nome do cargo, né? Mas aqui a gente não traduz para pai. O padre deveria ser pai e o papa deveria ser papai, né? Em português. Tanto é que, em inglês, eles chamam o papa de pope, que também é uma forma carinhosa de chamar pai, e o padre é chamado de father, né? É, o original do padre, né, no latim é pater, que também significa pai. Então, assim, é só... hoje eu tô trazendo várias informações assim, que não são pertinentes, né, não. Mas eu acho interessante. Claro, mas aqui, por que eu tô falando isso, ó? É que eu acabei me perdendo, eu tava falando de São Pedro, né? É interessante isso aí, tanto essa denominação, né, do pontífice, né, que não existia no início, mas que passa a existir posteriormente, né, mas também é interessante o fato de que os papas, eles assumem um novo nome, né? Isso também remonta a São Pedro. Por quê? Não só Pedro, mas a maioria dos apóstolos teve o nome mudado por Jesus. Pedro não se chamava Pedro, Pedro era Simão.
Sim, sim, exatamente.
Aí Jesus chama ele de Pedro, porque na verdade Pedro quer dizer pedra, né? E ele fala que sob essa pedra erguerei minha igreja, né? Assim como se ele fosse o que? A pedra fundamental que chama, né? Aquela é a primeira pedra que se faz numa edificação, assim, bota ali na fundação de uma edificação.
Pedra fundadora, né? Pedra de fundação.
Um negócio assim.
Alguma coisa
assim. Mas enfim, é um simbolismo, né? Pra mostrar que, tipo assim, a igreja partirá de você, entendeu? E posteriormente, a igreja realmente reconheceu Pedro como o primeiro papa por isso, né? Tanto é que o trono do papa, né, literalmente a cadeira onde ele se senta, né, é o trono de São Pedro.
Sim, sim, exatamente. E você falou de origem de palavra, pô, tu puxou etimologia aí, cara. Tu sabe que eu gosto muito, eu vou ter que falar também. Tem um nome técnico que você já falou, que é o pontífice. Né? O papa seria o termo carinhoso, mas o termo técnico ali, o termo científico para se dirigir a esse alto sacerdote aí é o pontífice, ele é o sumo pontífice, né? E vem, obviamente, do latim pontifex isis, né? É aquele que faz a ponte, né? Faz uma espécie de ligação religiosa entre os homens e Deus. Né? Então ele é a autoridade mais alta dos sacerdotes da igreja católica. Pode parecer meio óbvio isso, porque todo mundo já viu o Papa na TV. Mas na época em que começou a religião cristã católica, né, não tinha isso muito bem definido, como você falou, de São Pedro. E aí, quando o Papa renuncia ou morre, né, é convocada essa nova eleição. E como essa eleição funciona? Eles chamam todos os cardeais, né, influentes ali, importantes. Hoje, se eu não me engano, são 137 votantes que existem, né? Por exemplo, se o atual Papa morrer hoje, amanhã, quer dizer, amanhã não, né? Dá mais uns dias aí pro pessoal chegarão 137 cardeais votantes. E esses cardeais são o quê? São líderes religiosos locais, né? É um alto dignatário da Igreja Católica. Ele assiste o Papa em diversas funções e ele é o líder local também da sua região. Eles não são todos de Roma, tá? Eles são espalhados por todo o mundo.
Aí você imagina, cara, como devia demorar, né, pra essa sucessão acontecer durante a Idade Média, né? Que tinha que esperar todo mundo chegar. E a gente tem na história aí vários casos onde o Papa, tipo, só ficou no posto, tipo, por 15 dias, por 30 e poucos dias. A gente tem uns casos assim, né? Aí você imagina, o cara nem chegou em casa ainda, já tem que trocar o Papa de novo, aí volta pra Roma.
Com certeza alguns desistiam, falavam, não vale o esforço, né? E cardeal também vem do latim, significa algo que gira em torno de. Então era a figura ali dos religiosos, dos sacerdotes que giravam em torno do Papa.
Orbitando o Papa.
Orbitando, isso, a palavra exata é essa aí, orbitando. Mas eu vi que também existe um passarinho chamado cardeal que vive aqui no Pantanal do Brasil. Ele tem esse nome porque a cabeça dele é vermelha, o corpo é branco, né? O passarinho com a postura assim que lembra um pouquinho os cardeais que usam a roupa com essas cores. E eu
sempre achei que eles pareciam pássaros, cara. Quando eu bati o olho
isso,
assim,
porra,
eu falo, caraca,
com certeza. É claro,
um pássaro.
É claro que a origem do nome cardeal não tem nada a ver com o latim, tem a ver com esse passarinho do Brasil, que era um país que nem tinha sido descoberto na época, que com certeza vem desse passarinho. E aí eles chamam todos esses cardeais, né, pra ficar isolado numa edificação em Roma, né, na cidade do Vaticano, que é aquela famosa Capela Sistina. Né, aquela que tem aquelas pinturas belíssimas do Michelangelo. Novamente, para quem viu Anjos e Demônios aí, o filme aborda bastante, explora bastante essa Capela Sistina. Ela é cheia de simbolismo, cheia de religiosidade.
Cara, você tá falando, você citou Anjos e Demônios, e assim, vou deixar aqui gratuitamente a recomendação, tá? Nem é tão pertinente assim. Hoje eu não tô nem um pouco pertinente. Mas, cara, quem nunca leu os livros do Dan Brown, assim, não vamos levar os livros do Dan Brown assim, como fonte histórica pra nada, por favor, tá? Mas é muito
até
legal.
Até porque
pra quem
se fosse,
gosta...
o mundo era uma conspiração gigantesca. Tudo, mano. Tudo era uma conspiração.
Não, é pura conspiração a parada. Mas, assim, é muito legal e fala muito sobre a instituição Igreja Católica.
Sim,
né?
Sim.
Por mais que seja muito fantasiosa, né? Tanto, Anjos e Demônios, Código da Vinci, o mais recente aí, A Origem. Cara, eu gosto de todos os livros do Dan Brown, li todos eles, acho muito interessante. O Símbolo Perdido também fala sobre uma seita dentro da Igreja Católica e tudo. Recomendo aí, cara, os livros do Dan Brown, principalmente essa saga aí do personagem Robert Langdon, né? Que nos cinemas aí é interpretado pelo Tom Hanks. E, cara, é perfeito, cara. Perfeito.
Sim, é perfeito.
Encaixa certinho.
Eu queria fazer mais uma... Oxe, qual é a palavra? Eu queria reforçar...
Feijoada.
Não, feijoada não. É outra palavra. Outra das infinitas palavras que existe. Eu queria reforçar esse seu convite, porque isso aqui que a gente tá falando... Porque isso aqui que...
Cara, não, desculpa, mas foi muito engraçado a seriedade com que você respondeu.
É uma das muitas outras
palavras que existem nesse idioma.
Você quase acertou, mas não era essa. Eu queria reforçar esse filme, porque esse evento que a gente tá falando aqui, que é a eleição, a convocação,
O conclave,
ele é uma coisa fechada, tá? Somente esses altos sacerdotes participam. E no filme, não sei como funcionou para eles terem autorização para gravar lá dentro, não sei se foi um cenário artificial construído para o filme, mas eles representam isso de forma muito legal, né? O pessoal votando, eles realmente anotam numa folhinha de papel, aí depois tem uma galerinha que foi selecionada ali dos cardeais, né? Tem uma galerinha que foi selecionada para contar, né? Aí eles leem em voz alta os votos. Então o filme realmente tem isso, porque o filme mostra lá, sem spoiler, mas o filme tem um papa que morre, e aí tem toda uma eleição, gira tudo em torno dessa sucessão do papa. É um filme, você falou que não tinha relevância nenhuma, tem sim, tem tudo a ver. E aí, voltando aqui, todos os papas, todos os cardeais com menos de 80 anos, devem viajar para Roma para participar dessas eleições. Eles ficam isolados ali, né? E fazem a votação somente pelas manhãs e pelas tardes, porque de noite o velhinho tem que dormir. É claro que tem, porra, provavelmente um monte de formalidade, tradição religiosa, culto, oração lá dentro, que ocupa bastante do tempo, né? Que eles ficam ali dentro, mas boa parte é especulação, já que o evento é fechado. E aí a forma de informar para o mundo, que fica um monte de gente lá fora, né? Vocês podem jogar no YouTube aí, última eleição de Papa, que foi 2013, no YouTube. Tem a de 2005 também, dá para ver lá. Fica um monte de gente lá fora esperando para saber. E aí a forma que eles têm de informar ao mundo o andamento da eleição ali, né? A conclusão, se está concluído ou não, eles emitem uma fumaça por uma chaminé da capela. E aí, se eles realizam a eleição, se não tiver chegado a 2/3 dos votos, né, o cara para ser eleito ele tem que ter 2/3 dos votos, se não chegarem a isso, eles emitem uma fumaça preta. E se chegarem à conclusão, o cara realmente foi escolhido, foi eleito, eles lançam uma fumaça branca. E eu acho, na verdade, isso um método muito pouco eficaz para você informar a galera que tá na expectativa ali. E eu vou dizer por quê, não tô dando orelhada aqui não. Vocês podem jogar no YouTube aí essas duas últimas eleições que eu falei, 2013 e 2005, e foi difícil identificar a cor da fumaça. Em 2013, ela sai com as pe... ela sai meio preto. Podem jogar no YouTube, vocês vão ver. Ela sai meio preto, depois fica meio cinza, depois fica branco. Aí os apresentadores ficam...
Alguém fez merda.
Foi. É, foi.
Alguém fez merda.
É, alguém botou o pó errado lá pra sair a cor errada, confundiu o pessoal. Não, não, não. Aí corrigiu. A de 2005 foi pior ainda, porque tava ventando muito. E aí dissipava a fumaça rapidinho, então sai, você vê só um espectrozinho da fumaça, ela não sai aquela coisa igual fumaça de trem assim, Maria, né? Não é identificado. Levou 13 minutos, de acordo com a apresentadora da Globo, que estava narrando ali, 13 minutos para eles terem certeza de que a fumaça era branca. E aí só depois de 13 minutos é que eles começaram a bater os sinos, soltaram a pomba branca, que também são simbolismos importantes ali na eleição do Papa.
Mas durante toda a história, a igreja, ela teve muitos papas. A gente tá agora no número 266,
isso,
se eu não me engano.
Né? Exatamente.
E oficiais, porque tem umas conspirações aí que eu acho que nem cabe nesse episódio, mas tem umas conspirações aí de papas que talvez tenham existido, talvez tenha tido até papisa, que seria o Papa Mulher.
Uhum.
Mas não vamos deixar isso pra hoje, não. Isso é assunto pra outro episódio. Né? Mas, oficialmente, foram 266 papas até agora, né? Contando com o Papa Francisco, né? E, pra quem tá se perguntando, né? É somente Francisco, porque ele é o primeiro com esse nome, né? Que ele homenageou o São Francisco, né? E ele é o primeiro também das Américas, é o primeiro Papa nascido nas Américas.
Sim, sim, tá? Latino-americano, não só América. Quando você fala América, o pessoal vai pensar, é americano, não é. Latino-americano, se não me engano, argentino.
Argentino, ele é argentino.
Podia ser brasileiro, né?
É, podia ser brasileiro, seria melhor.
Argentino, eu falei aqui, foi argentino, aí logo em seguida eu fiquei, podia,
É, falou como se fosse uma coisa boa, né?
Super maneiro.
Cara, durante esse tempo a gente teve papas que são considerados bons e ruins, mas isso é muito relativo, né? O que quer dizer bom? O que é bom pra mim pode não ser bom pra você. Mas assim, a gente botou alguns aqui. Primeiro a gente definiu... É que a gente quer falar sobre a Idade Média, né? Que é o que é mais interessante sobre a Igreja Católica, né? Que aconteceu mais coisa bizarra, né? Então vamos falar sobre bons e maus papas na Idade Média, né? Vamos começar com os bons?
Vamos começar com os bons. É, a gente fez uma pesquisa bem ampla aqui, é como o Felipe Sampaio falou. Bom não quer dizer necessariamente que ele foi importante para a história, né? Ou que ele foi bonzinho. Então, justamente, a gente vai trazer alguns aqui e vocês, caros ouvintes, vão ajudar a decidir, né, no final aqui, qual que é o bom, qual que é o melhor e qual que é o pior. Um deles que eu achei interessantíssimo foi o Papa Leão I. A começar pelo nome dele. Leão, vamos bater aqui já. É maneiro. É um nome maneiro.
É maneiro.
E ele ainda recebeu...
Ganha pontos.
Ganha pontos. Anota aí. Pontos desse Papa. Pode botar aí um pontinho
não,
pra ele.
E olha só, o nome dele era Leão, ele foi o primeiro, que são muitos, né? Uhum. E ele é chamado de Leão o Grande.
Isso.
Olha isso, cara.
Exatamente.
Leão I o Grande, maneiríssimo. Mas pra mim já vale o ingresso dele aqui nessa lista.
o Grande seria uma tradução direta de Magno, né? Eu acho que ainda fica mais legal com Magno, né? Papa Leão, Leão Magno, né? Fica muito maneiro. Ele foi um italiano nascido em Roma, então realmente da localidade ali, e foi Papa meados do século V. Por que que essa informação é importante? Que era bem a época que o Império Romano estava passando por uma crise, das várias que ele passou, mas a crise do século V foi muito importante, porque tinham várias tribos bárbaras, né, invadindo e saqueando muitos territórios na Europa. Então o Império Romano estava cada vez mais se enxugando, cada vez mais se recolhendo para o que hoje é a Península Italiana, né? Fica lá a cidade de Roma. E aí muitas pessoas das áreas rurais, das áreas campestres ali, começaram a fugir e se esconder, principalmente em áreas pantanosas, em áreas de montanha. E um dos saqueadores que veio aí é um nome famoso também, um nome importante aí. Átila o Huno. Né? Esse cara merece com certeza um episódio só para ele, porque a participação dele aqui na queda do Império Romano é muito importante, mas não vou puxar, não vou rasgar seda para ele agora não. O fato é que ele era o principal líder bárbaro ali, lembrando que bárbaro era quem não era romano, né? Ele estava saqueando ali diversos...
Só adicionar aqui que a ameaça do exército Huno era tão gigantesca que nesse período aí, alguns povos chamados de bárbaros se uniram ao Império Romano contra os Hunos.
Pra lutar contra eles.
Pra você ver, tipo, se eu não me engano, os visigodos e os alanos, eles estavam lutando do lado do Império Romano contra o Átila. Tá? Pra você ter noção de como a ameaça era bizarra.
Sim, sim. E já no século V também é importante lembrar que o Império Romano já estava usando muitos mercenários em seus exércitos, né? Principalmente mercenários germânicos. Então já não era aquela coisa bem...
Não, mas aqui eu tô falando, tipo assim, eu não tô falando de bárbaros que foram
foram convocados
pro exército romano. Eu tô falando de exércitos bárbaros lutando junto com os romanos.
Tipo a tropinha dos romanos lá, aquela caixinha de escudo, e do lado a galera mais despojada, com roupa de couro, lutando do lado.
Os caras viraram assim, os romanos viraram pros bárbaros e falaram assim, você quer fazer uma aliança comigo? O pessoal e os fãs de The Office vão entender do que eu tô falando. Do you want to form an alliance with me?
Absolutely, I do. Good, good, excellent. E essa ameaça era tão real, que o próprio imperador, nessa época, era o Valentiniano III, ele fica com medo dentro da capital. Nessa época não era Roma a capital, tá, pessoal? A capital do Império Romano era Ravenna, outra cidade. Ele tava lá, ele fica com medo de Átila Huno e vaza, né? Ele foge dali junto com seu séquito, principais nobres, principais figuras do clero ali, com medo de ser morto. Quem vai fazer frente ao Átila Huno é quem? É o Leão, meu parceiro.
Que Leão. Isso, meu
irmão. Leão primeiro, o Magno, ele não recebeu essa alcunha à toa. Inclusive, eu já vou deixar claro aqui que alguns papas e imperadores, né, receberam essa alcunha de Magno, né, o Grande. E claro, óbvio, pô, o cara tem que ter feito alguma coisa maneira para receber essa alcunha. E aí o Leão primeiro, ele é convocado pelo imperador romano para tentar resolver essa situação, porque o Átila estava assim, às portas de realmente acabar, exterminar o Império Romano. E aí, Leão, Magno Leão o Grande, vai com uma comitiva de sacerdotes e se encontra com Átila numa cidade pesqueira. Eu até peguei o nome aqui, mas totalmente irrelevante, uma cidade pesqueira pequenininha. E aí, aqui vai ser muita suposição. É, até porque o que vai ter registrado, como eu falei, com certeza foi escrito pelos católicos, eles podem ter manipulado de forma que engrandecessem a figura do Papa ali, mas o que se tem registrado é que eles têm um diálogo, né? Realmente é uma conversa em que o Papa Leão I convence o Átila a retirar as tropas dele da Itália e voltar para os Alpes, né? Voltar para as montanhas. E aí isso aqui vai ter um monte de especulação, né? Uma delas, que é bem plausível, é que foi um acordo financeiro. O Papa Leão, na verdade, só falou a língua do dinheiro, né? Porque o Império Romano, de fato, após esse acontecimento, passou a pagar anualmente impostos para o Átila, para que ele não voltasse. Né? Então pode ter sido que o desenrolo tenha sido na base da grana mesmo. Né? Tem uma teoria aqui que é registrada também pelos católicos, que foi uma presença divina. Né? Eles registraram que Átila, o próprio Átila, né, o bárbaro aí, não cristão, que fique bem claro, teria visto ao lado do Papa uma figura mística de cabelos brancos, ameaçadora. Né, meio que apontando para ele, assim, mandando ele embora, e que esse cara seria descrito como São Pedro, né, o primeiro Papa. É difícil acreditar nessa versão, mas é interessante.
Já sabemos qual é a versão mais próxima da realidade, né, meus amigos?
Tem mais uma versão, que é essa aqui, autoria minha. Né? Ele não foi com roupas sacerdotais, tá? Para mim, ele foi com uma cota de malha e um cajado. Entendeu? E aí ele foi de frente pro Átila Huno, levantou assim o seu cajado ou uma cruz, né? E aí o céu se abriu, Átila Uno se assustou, porque pra mim o Papa Leão I é o clássico clérigo do RPG. O cara é posturado, ele não é descrito como um velho devagar.
Ele utilizou uma habilidade que clérigos de nível alto no RPG tem, né, no D&D, que é intervenção divina.
Olha aí,
certeza utilizou.
Já tem até a descrição do poder que ele utilizou. Então, com certeza a minha teoria é a que tá certa. Até porque ele ficou, depois disso, conhecido como o homem que não conhece medo nem tardança. É tardança que ele não enrola pra fazer as coisas. Pô, um papa ter essa alcunha é interessante. Era um cara de poder, né? Eu achei ele interessantíssimo por isso. Mas, brincadeiras à parte, tudo indica que, na verdade, ele era bom de diálogo. E só convenceu o Átila, deve ter falado, pô, você pode até invadir, mas você vai perder muitas tropas, vai ser um inverno rigoroso, né? Ele pode ter convencido de outras formas o Átila, o Uno, o bárbaro saqueador. Outro que era muito bom de papo, tanto que ele recebeu a alcunha de o dialogador, foi outro papa, esse chamado Gregório I, também original, porque foi o primeiro a escolher esse nome. Né? Nasceu em Roma meados do século VI, então um tempo depois. A coisa mais curiosa dele, a coisa mais interessante, vou resumir aqui bastante a história dele, mas ele foi o primeiro papa que era um monge, né, antes de ser eleito. E óbvio, já vou deixar claro que existe a diferença entre monge e padre. Acho que a gente nem precisa discorrer sobre isso, mas o monge vive dentro do monastério, tem uma vida eclesiástica muito mais regrada, né, muito mais reservada. Então existe essa diferença entre monge e padre, para ficar bem claro. Ele era um monge beneditino. Ele era de uma família rica, né? Antes de ser monge, ele nasceu numa família rica e chegou até a ter uma carreira política. Antes mesmo de ter contato com a religião, assim, um contato muito forte, né, em que ele decidiu realmente sair da carreira política e ir para a religião. Ele chegou a ser o prefeito da cidade de Roma. Isso eu achei muito interessante, que embora Roma fosse gigantesca, era apenas uma cidade. Né, aqui está prefeito, né, e provavelmente é a tradução direta de praefect, que era um cargo, ao mesmo tempo que é político, militar na antiga Roma. Isso não quer dizer que ele tenha exercido, tá, a carreira militar, mas ele era o prefeito de Roma. E o contato dele com a religião, né, quando que ele começou a se envolver? Quando que ele começou a gostar? Nessa época, no século VI, estavam tendo novamente muitas invasões bárbaras, só que nesse caso aqui, dos lombardos, que era uma etnia da região germânica, né? Mais para o norte da Itália, o que é a Alemanha hoje em dia. E aí muitos monges beneditinos que viviam nessa região invadida começaram a fugir para Roma, né? Pô, vamos procurar segurança, procurar auxílio. E aí o prefeito da cidade, não se chamava Gregório ainda, né? Ele construiu e cedeu alguns palácios e edificações para esses monges beneditinos ficarem. E ele se afeiçoou muito com o trabalho deles, né, com o trabalho religioso deles, até que ele chegou ao ponto de falar, cara, eu vou largar a minha vida política, não quero mais ser prefeito. Largou tudo e virou monge beneditino. Aqueles monges realmente bem humildes, né? O cara sempre com a mesma roupa, vivia dentro do monastério, plantava só o que ele ia comer, aquela coisa bem humilde. Só que ele já tinha um network muito grande com pessoas influentes. Como eu falei, ele era de uma família influente, então ele já nasceu num berço privilegiado, digamos assim. E ele foi eleito papa, do nada, do Neida, isso mesmo, ele foi eleito papa em 540, né, quando o papa vigente morreu. Então ele é mais um, o papa Gregório é mais um pro hall de papas que foi bem pego de surpresa aí. Também num contexto de disputa política, né? E aí ele foi eleito justamente para não eleger, de forma que não elegesse um outro papa, um outro concorrente, um rival, que ia favorecer os interesses dos nobres. Né? Então os nobres da cidade de Roma ali estavam querendo eleger outro papa. Só que, como a gente está falando aqui, quem elege o papa são os sacerdotes ali, a própria igreja católica. Os nobres, a política não se mete nisso, não se envolve nisso. E o papado dele começou já depois da data que marca a queda do Império Romano, né? A gente está falando aqui do século VI, 500 e pouco, né? A data da queda do Império Romano foi 476 d.C. É claro que foi um processo, né? Não foi da noite para o dia, mas essa aqui é a data que os historiadores escolheram para marcar o fim da Antiguidade. E aí isso é interessante, porque acabou a Antiguidade e começou a Idade Média. E por isso que o Papa Gregório é conhecido como o primeiro Papa Medieval. Eu achei isso aqui mais uma alcunha, né? Os caras vão ganhando um monte de apelidos ao longo da vida. E ele estimulou diversos missionários para as regiões germânicas, regiões da Gália, as Ilhas Britânicas, que eram regiões dominadas por bárbaros, né? Principalmente a etnia celta. E essa evangelização, né? Essa conversão dos povos bárbaros ao cristianismo foi o que moldou o início da Idade Média, que a gente gosta tanto, né? Essa coisa do feudo, do vassalo e suzerano, porque são reinos pequenos, principados, né? Aquela coisa bem que a gente aprende na escola, né? A pirâmide, aí tem lá clero, nobreza e camponeses, trabalhando no feudo do nobre e tudo mais. Então isso foi possibilitado, né? Foi certamente influenciado pelas missões que o Papa Gregório enviou para esses países, esses reinos bárbaros, né? É, inclusive, para quem não associou ainda, os cantos gregorianos, olha aí, os cantos gregorianos são por causa dele. Né? Ele era um cara extremamente erudito, escrevia bastante, né? E ele tinha essa prática de escrever de forma narrativa a vida de outros homens santos, né? Pessoas importantes na Igreja Católica, e as pessoas passaram a cantar. Né? Ele registrava isso no papel, no papiro da época, e as pessoas, os sacerdotes homens, né, cantavam isso nas missas. Até hoje vocês podem jogar aí no YouTube canto gregoriano, vai ter playlists infinitas aí de 10 horas de canto gregoriano, né, que são recitações de passagens bíblicas, de histórias bíblicas, enfim, isso tudo
existe até hoje. Até hoje, na Igreja Católica, né, que moderna, né, vamos dizer assim, contemporânea, né, na
sim,
verdade,
sim.
Existe essa tradição ainda de cantos litúrgicos, né?
Uhum.
Não necessariamente cantos gregorianos, né? Hoje em dia, o pessoal que é católico aí já deve estar familiarizado com ministérios de música onde tem guitarra elétrica, bateria e tal. E eu já falei aqui em outros episódios que eu fui criado por uma família evangélica, mas eu ali com os meus 18 anos, né, eu comecei a frequentar a Igreja Católica e cheguei a ser batizado, fui batizado na Igreja Católica com 18 anos, né? Uhum. E eu fiz parte de um ministério de música desse aí, já toquei guitarra, violão, baixo no ministério de música, né? E não é em todos os países que tem essa prática de uma música mais moderna, tal. A gente fazia tocava as músicas assim, lógico que eram músicas
soft, né? Músicas mais calmas, né? Não, rock
não eram
pesado.
Músicas católicas, eram músicas sim, litúrgicas, sim, sim. Tal, mas tinham. Era num ritmo assim de. Principalmente, tinha algumas músicas que eram um ritmo de festividade mesmo. O negócio era. Entendeu? Era agitado mesmo. E eu me lembro até quando a gente teve um padre lá que veio da Bélgica, ele ficou horrorizado. Justamente porque ele estava acostumado só com um coralzinho do pessoal sim. cantando, assim, bem tradicionalista. Aí o cara ia lá toda hora, ficava na mesa de som abaixando o som, assim, dos nossos amplificadores. Era uma doideira.
Coitado, ficou chocado, né? Pô, tu já tinha me falado isso? Que você fez parte do grupo litúrgico?
Acho que não,
da banda?
Cara, acho que não, mas foi uma fase só da minha vida. Foi uma coisa breve.
Não, mas achei super interessante, porque eu também. Já fiz parte, só que eu não fui criado numa família católica, eu fui criado numa família evangélica, né? Frequentei a igreja a minha infância, adolescência e juventude toda, e eu também fazia parte da. Aí era a banda, né? A gente chamava de banda de louvor. Aí tinha lá o domingo certo do mês, ou os domingos certos do mês, em que a gente tocava, era sempre o culto da noite. O culto à noite era mais frequentado pelos jovens, então tinha mais essa liberdade de ir realmente. Guitarra, baixo, violão, bateria. Eu não sabia tocar nada, eu cantava. Eu era o vocalista ali, no máximo eu tirava uma gaitinha do bolso e fazia um solo ali, mas assim, coisa bem light, mas foi um período bem bacana. Então, eu acho que a gente pode definir esse Papa aqui que eu falei, o Gregório I, se fosse no RPG, ele seria o quê? O bardo? Ou o monge mesmo?
Ele seria um multiclasse. Ele seria uma multiclasse,
clérigo com bardo, né?
Clérigo com bardo.
Não, clérigo, você acha? Eu não achei ele muito tranquilo pra ser clérigo. O clérigo ainda combate.
Mas o cara não é clérigo, cara? Porra, ele
não,
é...
Não, peraí. Não, uma coisa é a definição da palavra na língua portuguesa, outra coisa é a classe no jogo de RPG. Eu acho que o clérigo no jogo de RPG, ele é mais virtuoso, assim, é forte, né? Combate, não sei se combinou muito aqui.
Não necessariamente, cara. Não necessariamente. Ele usa magia de fonte divina, ele é clérigo, cara. Fora isso, só se fosse então, paladino, e não é o caso dele.
Bateu o clérigo. Martelo. Clérigo com bardo.
Cara, assim, eu posso falar assim com propriedade, cara, que todos os papas que você tentar classificar numa classe de RPG, todos aí serão clérigos. Eu acho que eu não precisaria estar falando isso aqui.
tem mais um aqui também, muito interessante. Esse aqui já não foi tão original. E o nome dele é Leão também. Aí já é o Leão III. Já perdeu uns pontinhos. Pelo menos em relação ao primeiro aqui, já perdeu uns pontinhos. Mas ele também é bem interessante. Nasceu em Roma em 750. Então pulamos aí mais uns 2 séculos aproximadamente desse último que a gente falou. Ele não era de uma família rica, como esses anteriores que a gente falou, de famílias influentes, né, que já eram da alta nobreza ali de Roma. Ele era de uma família humilde, só que ele trabalhou na igreja desde cedo. Ele ficava sediado na Basílica de Latrão. E até a função dele era uma coisa assim, relativamente humilde. Ele era responsável por cuidar de objetos e vestes simbólicas, né? Coisas que eram usadas nas liturgias, nas missas. Então ele era responsável por limpar, cuidar, proteger e tudo mais. Só que ele passou tanto tempo, né? Passou a juventude dele toda ali, que ele fez um network muito grande. Ele conheceu muitos sacerdotes que eram influentes, que eram tomadores de decisão ali. E aí eu vou dar um salto gigantesco aqui para a idade dele de 45 anos, porque de fato não tem muita informação sobre a vida dele antes do papado. Então eu dei esse salto aqui para os 45 anos. Ele é eleito como papa no lugar do papa anterior que tinha morrido. Papa Adriano. Papa Adriano I morreu, e aí no mesmo dia, foi até bem rápido, a gente falou aqui, pô, imagina na Idade Média como é que era, o pessoal vindo de carroça de diversos lugares para se concentrar na Basílica de São Pedro, na Capela Sistina, para votar, mas aqui de fato, pelo menos de acordo com o registro, foi muito rápido, ele foi eleito no mesmo dia. Mais uma aí pro time dos que foram pegos de surpresa na eleição. Só que nesse caso aqui dele também, do Leão III, também tinha um conflito político envolvido. A gente vai ver que, de um modo geral, a religião, a Igreja Católica, a instituição da Igreja Católica vai estar sempre envolvida com a política. Não tem como separar as duas coisas. E aí os nobres de Roma queriam que o rival dele vencesse também, um rival que ia privilegiar um outro papa, que ia privilegiar essa classe de nobres, ia favorecer alguns privilégios políticos que eles tinham, e aí justamente a resposta ali, a solução que os cardeais deram foi eleger esse camarada, o Leão III. E esse desacordo político, essa intenção dos nobres, pode ter sido até a causa de um atentado que o Leão III sofreu em 799 d.C. Ele estava indo a cavalo, estava andando nas ruas de Roma mesmo, tá? Ele não estava num cenário rural, isolado, assim. Ele estava andando nas ruas de Roma, indo para uma procissão que ia acontecer na Basílica San Lorenzo in Lucina. E aí foi atacado por locais e chegou até a ser ferido. Não foi morto, conseguiu fugir e se escondeu em outra igreja. A Basílica de São Pedro, que a gente já mencionou aqui. Que convenhamos também, em Roma, no Vaticano ali, o que mais tem é a igreja para tu se esconder. Acaba uma igreja, já começa outra. Deve ser a cidade que mais tem igreja e templo no mundo. E aí, assustado com essa perseguição dos nobres, que muito provavelmente foram eles que planejaram esse atentado para matá-lo de fato e colocar o papa que eles queriam, que era amiguinho deles ali, que ia privilegiá-los, ele fica com medo. E somado, às declarações que são feitas abertamente pelos nobres, né? Acusam eles de crimes como adultério e perjúrio. Ele fica, cara, aqui em Roma eu não vou conseguir lutar contra esses nobres. Eles têm muito poder e muita influência. Ele tinha acabado de assumir o pontifado. Então a decisão dele é sair de Roma e ele vai para Saxônia, uma região lá das tribos germânicas. E ele vai pedir ajuda para tentar resolver esse conflito, para tentar solucionar essa disputa. Ele vai falar, vai pedir ajuda para ninguém menos que ele, Carlos Magno, figura importantíssima aí na história da Idade Média. Com certeza merece um episódio só para ele mais para frente. E ele, de fato, se compadece da situação do Papa, né? E passa a apoiá-lo, né, para retornar a Roma em segurança, né, oferece proteção, oferece ali gente para acompanhar ele, para ele retornar a Roma, né, e sentar no seu trono de direito, né, porque ele foi eleito ali como Papa. E aí o Carlos Magno, né, como figura influente política, ele era um homem de muito poder já nessa época, ele convoca um sínodo para apurar as circunstâncias que envolveram esse atentado. Né. O sínodo é a reunião de bispos aprovada pelo Papa. Era uma espécie ali de reunião de sindicância. Vamos apurar o fato que sucedeu e a consequência disso. E aí o Papa, mediante esse sínodo, o Papa Leão III, ele teve que declarar, a solução desse sínodo foi que ele teve que declarar publicamente na Basílica de São Pedro que ele não tinha cometido crime nenhum daqueles que ele tinha sido acusado de perjúrio e adultério, né, que o pessoal tinha acusado ele, e foi lá, declarou publicamente, e isso foi suficiente para ele ser declarado inocente. Né? E aí uma mão lava a outra, o Carlos Magno ajudou o Papa Leão III a retornar ao poder, né, a se consolidar no poder, e aí como resposta, claro, tem muitas coisas envolvidas nisso, né, muitos fatores, mas o Leão III é o Papa que coroou, em 25 de dezembro do ano de 800, coroou Carlos Magno como imperador romano. Né? Isso é uma data muito importante, porque antes o império, que era só romano, passou a ser Sacro Império Romano Germânico, por causa de Carlos Magno. E isso aí também é muito, muito importante para a Idade Média. E aí, no poder do imperador, Carlos Magno, agora como imperador, ele condena a morte, né, aqueles acusadores mentirosos do Papa, que acusaram ele de um monte de crime. Mas aí o Papa Leão III, mostrando a sua benevolência de sumo pontífice, né, de autoridade máxima da Igreja Católica, ele pede para eles não serem executados, né, eles são perdoados. Eu achei isso muito interessante, é uma figura histórica importantíssima para a Idade Média.
Mas agora vamos falar de Papa Mal.
Papa Mal.
Vamos falar do que interessa.
O Papa Mal. Fala aí do Papa Mal.
Cara, é a mesma dificuldade que a gente tem de achar os bons papas, a gente tem de selecionar os maus, porque são muitos. E é muito difícil escolher quais.
É uma pena isso, inclusive, né? Que droga que tiveram tantos papas ruins, né? Porra, que droga.
Então, eu vou ter que ser bem mais sucinto que o nosso amigo Bruno Campos aqui. Ele que teve poucos papas aqui pra poder dissertar aqui, né? É, eu tenho muitos ficaram de fora, né? E eu vou ser bem direto ao ponto aqui para poder falar de todos os que eu tenho para falar aqui.
De todos os delitos cometidos, todos os crimes desses caras.
Vou começar vou começar com um chute na porta aqui e falar de Papa Estevão VI. Olha só. Olha esse aí. Cara aqui. Cara, tem algumas acusações, cara, que elas vão ser, assim, comuns de muitos papas, tá? A acusação de simonia, né, que é vender os seus favores papais ali, né, trocar indicações de cargos por dinheiro e tal, em muitos casos até fornicação também, mas tem uns caras que são muito bizarros. Esse Papa Estevão aqui, ele fez uma coisa que ficou marcada na história. Ele fez uma coisa chamada Sínodo do Cadáver. Você acabou de falar aí já o que é sínodo, né? É como se fosse um julgamento, né? Ele julgou literalmente um cadáver. Ele julgou um papa anterior que já estava morto há meses, tá? Ele tirou, ele mandou tirar o corpo do papa Formoso do seu túmulo, vestiu ele com as vestes sagradas ali do Papa, botou ele sentado no trono e o acusou. Acusou de várias coisas. Entre elas, acusou ele de ter ascendido ao trono de São Pedro enquanto ele era bispo de outro local, um bispo de Porto. Isso é uma acusação muito grave. Porque, assim, mas não são títulos diferentes. Na verdade, o Papa, ele é bispo de Roma. Ele é o bispo principal, né? Ele tá acima de todos na hierarquia, mas ele continua sendo um bispo, né? Bispo de Roma é o pontífice. Então, enfim, durante esse julgamento, cara, ele botou esse corpo ali, vestido com as vestes de Papa, né? Sentado no trono. E, claro que o morto não poderia responder, né? Ele mandou um diácono segurar o crânio ali.
Cruz.
Ele balançava o crânio assim e falava pelo Papa, como se fosse o Papa morto, respondendo.
Cara, que
e,
é isso?
Obviamente, e o Papa, o Papa morto supostamente se declarou culpado. O Papa Estevão VI, que estava acusando ele, o que ele fez? Ele excomungou o Papa, cortou 3 dedos da mão direita, que eram os dedos utilizados para abençoar as pessoas, e mandou jogar o corpo no Rio Tibre, que uma condenação gravíssima para os piores criminosos de Roma. Você tem noção do
gravidade,
como foi grave. Esse Papa, cara, ele foi... Lógico que não acabou bem, né? Depois,
o que ele ganhou com isso, né? Essa manobra toda aí.
Cara, olha só. O que acontece? A gente pode simplesmente falar assim: ah, não, esse cara era um louco, né? Mas uma das teorias é que, assim, os papas, eles, por mais incrível que isso pareça, eles ainda tinham certa influência depois de mortos, cara. Porque eles viravam relíquias.
Ah,
entendeu? Os corpos viravam relíquias. E parece que a família do Papa Formoso tinha certos desafetos com outra família muito poderosa. Eu não vou entrar aqui muito nisso, não, que a gente tem pouco tempo. Mas, enfim, o Papa Estevão VI teria sido coagido a tentar diminuir a influência da família do Papa Formoso. Então, assim, se os familiares desse Papa fossem familiares, na verdade, de um Papa que foi excomungado, que nunca deveria ter sido Papa, o poder dessa família diminui muito, entendeu?
Entendi.
Então, assim, é uma resposta mais plausível, né? Mas o fato é que ele realmente o fez, né? E que gerou um escândalo, né? E esse Papa, ele acabou sendo preso e, menos de um ano depois, ele morreu, ele foi estrangulado dentro do cárcere.
Porque provavelmente tinham várias outras coisas que ele cometeu que nem foram registradas, né? Pro cara chegar ao ponto de fazer um tribunal com um morto e isso ser registrado, né, na história, porra, ele deve...
Eu acho que esse cara tinha um rabo preso muito grande. Entendeu? Essa é a parada. Mas vamos seguir aqui, ó. É difícil vencer isso aí. Um famosíssimo, cara, famosíssimo, é o Papa Alexandre VI. Pelo nome, não deve ser... O pessoal não deve estar reconhecendo, mas o nome de batismo dele era Rodrigo Borgia. A família Borgia é extremamente famosa. Tem até série, tá? Tem série... Os Borgias é o nome. Tá na Star Plus, se eu não me engano, ou no Prime Video. Quem interpreta o Rodrigo Borgia, inclusive, é o Jeremy Irons. Então, cara, é muito bom. Vale a pena ver. E, cara, esse cara, ele, assim, não fez uma coisa muito notável como o Estevão VI. Ele fez muitas.
Vai ter que escolher as cagadas que ele fez.
Esse cara, a família Borgia era extremamente influente, tá? Ele não é o primeiro papa dessa família. Inclusive, ele entrou, ele se tornou cardeal ainda jovem, né? E ele era muito influente, cara. Ele era muito influente, muito articulador. E ele usou muito do nepotismo. Ele botou muitos familiares dele como cardeais, né? E aumentando, assim, a influência da família dele em Roma. Mas o que é interessante é que muitos desses familiares eram filhos dele. Então, ele era um papa que abertamente se relacionava com mulheres e tinha filhos, tá? Tinha filhos, outros papas também tiveram, mas a diferença é que ele assumia os filhos dele.
Que doideira.
Tipo assim, não escondia de ninguém, não escondia de ninguém. Ele foi conhecido como um cara muito corrupto também, ele vendia muitos cargos, né? Entra de novo na simonia, né? Que a gente já tinha falado antes, né? E, assim, eu botei ele aqui, cara, principalmente pelo desdobramento das atividades dele. Por quê? Ele contribuiu, ele não foi ele que assinou, mas ele contribuiu pro Tratado de Tordesilhas no futuro. Ele decretou várias bulas, que são as chamadas bulas alexandrinas, né? Uma delas foi a bula Intercoetera, ou Caetera, sempre confundo, que depois foi modificada várias vezes, né? Acabou se tornando, deu origem, né, ao Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo.
Sim.
Dividia o mundo entre Portugal e Espanha. Então, assim, esse é o cara responsável pela, vamos dizer assim, pela validação da divisão das Américas entre Portugal e Espanha, entendeu? Esse cara que validou essa desculpa absurda pros europeus saquearem a nossa terra aqui. Então, por isso que ele tá aqui, né? Depois, cara, ó, tem mais um aqui que é muito interessante, e é o Papa... Esse também é um leão. Olha aí.
Olha aí.
Papa Leão 10.
Olha aí. Todos os leões foram maneiros, então, pelo visto.
Não mesmo. Esse aqui, membro da família Médici, que também é uma família muito influente, tá? Ele contribuiu muito para a fama da Igreja Católica de vender indulgência. Olha só, não foi ele que inventou, mas foi durante o governo dele, vamos dizer assim. Foi durante
o pontificado papado.
Que o número de indulgências cresceu e muito. O que é indulgência? É assim, simplificando, é literalmente você pagar para diminuir a culpa de um pecado cometido, ou talvez até comprar totalmente o perdão de um pecado, entendeu? Ou seja, você literalmente comprava a sua passagem para o céu através de dinheiro. Sim. Mas por que isso é tão relevante? Cara, esse cara, ele foi conhecido como extremamente ganancioso, tá? Tem uma lenda, isso aqui não dá pra gente afirmar com certeza, mas assim, a gente sabe que muita coisa a Igreja Católica tenta esconder, né? Principalmente durante a Idade Média. Muito do que a gente tem escrito foi escrito por clérigos, né? Então, assim, muitas coisas que aconteceram a gente não tem provas justamente porque eles não queriam que tivesse,
sim,
né?
Sim.
Mas isso aqui pode ter sido real. Tem essa história de que quando ele assumiu o papado, ele fez uma grande festa, né? E ele mandou pintar uma criança, um garoto. Mandou tirar a roupa dele, pintar ele todo de ouro. E fazer o garoto desfilar na frente de todo mundo. Assim, para ele iria simbolizar uma nova era de ouro a partir do papado de Leão X. E essa criança morreu, supostamente, depois. Entendeu? Por conta disso.
Cara, sabe por que eu acho isso possível? Porque isso foi uma prática que acontecia em outras culturas, principalmente na antiguidade, né? Por exemplo, no Antigo Egito, alguns sumos sacerdotes das religiões politeístas deles, eles realmente ficavam pintados de ouro, né? Como forma de diferenciar eles na sociedade. Então, pô, é bem plausível, sim, isso aí. Teria sido o primeiro a fazer, né? Digamos assim, não criou, não inventou isso aí.
O que é mais notável durante o papado dele é que esse incentivo da venda de indulgências que fortaleceu a reforma protestante de Martin Luther, né? O Martinho Lutero.
Exatamente.
Entendeu? Foi essa que foi a gota d'água, né, para o Martinho Lutero escrever as 95 teses, tá? Que deram início a toda a revolução, né? Toda a reforma protestante. Então, assim, a gente pode dizer que, cara, não foi ele especificamente, né, que causou a reforma. A reforma já estava acontecendo já antes dele. Mas a gente pode dizer que ele não soube lidar com a reforma, e isso causou, assim, uma queda no poder e na influência da igreja vertiginosa. Entendeu? A diferença do que a Igreja Católica era na Idade Média e o que ela é hoje se dá aí, durante o papado dele. Então, assim, podemos dizer que ele foi um péssimo papa. Entendeu? A Igreja perdeu muito com o papado dele. E, cara, tem uns caras aqui que eu queria deixar como menção honrosa. Tá? Que...
De bom ou de ruim? Menção honrosa?
De ruim.
De ruim? Ele é honrado, cara, ele é honrado você... porque é ruim? Menção honrosa é porque... O cara é honrado?
Não, é uma menção...
Um destaque.
É uma menção honrosa, assim, porque merece ser falado.
Tá bom.
Apesar de eu achar que não tá entre o top 3 ali.
Ah, tá, beleza. Né?
Cara, o Papa Bento IX, que foi eleito em 1032, ele foi descrito como um dos caras mais cruéis e imorais de sua época, tá? E é interessante que esse cara, ele teve 3 papados diferentes. Você acredita nisso?
Que?
Ele foi
eleito 3 vezes?
Sim. Que? Não eleito.
Ah,
não eleito, mas ele foi papa 3
entendi.
Vezes. Olha só. Cara, esse cara, pra começar, ele tem uma árvore genealógica cheia de papas. Cheia de papas. Ele tem vários. Ele tem tio, avô. Ele tem 2 tios que foram papas. Ele tem, cara, sem sacanagem aqui, eu tô olhando pra árvore genealógica dele aqui agora. E ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 papas na árvore genealógica dele. Então você imagina que, né, que não foi uma coisa realmente democrática, né, o papado dele. Até porque. Ele foi eleito papa, a gente não tem certeza das datas, né? Mas ele foi eleito papa entre 12 e 20 anos, pela primeira vez.
De idade? Tipo, criança?
Sim.
É, 20 anos
sim.
É muito novo pra ser papa, pô.
No máximo 20 anos, é entre 12 e 20. Tá? E esse
suspeito,
cara, olha só,
o que,
é mais interessante é que ele foi, depois da primeira, entre aspas, eleição, ele foi expulso. Ele foi expulso do papado. Porque era muito descarado, cara.
É.
Era muito descarado, entendeu? Ele foi expulso em favor de Silvestre III, né? Depois ele voltou. Com a influência dele, ele consegue voltar. E sabe o que ele faz? Ele vende o papado. Ele vendeu o papado pra Gregório VI.
Caraca.
Ele vendeu em troca de um casamento que ele queria. Olha só, cara, que doideira.
Ele queria ele casar? Falou... Ele queria casar?
É, ele se casou com uma mulher influente.
Que isso?
O cara articulou um casamento pra ele. Inclusive, esse papa era o padrinho do casamento. Aí depois, cara, depois da morte de Clemente II, ele decide voltar. Ele voltou o papado. Pra você ver a influência desse cara.
Ainda casado, provavelmente. Ele...
Não, é... Cara, que doideira, mano. Que doideira.
Que doideira.
Mas enfim, esse cara...
Menção honrosa.
Esse cara foi até...
Digno da menção honrosa.
Esse cara foi até excomungado da igreja depois, tá?
Pô, o cara foi papa 3 vezes e conseguiu ser excomungado. Então ele é 3 vezes ruim, então.
Ele tentou muito, cara.
Tem chances e foi excomungado.
Tem também o Papa Bonifácio VIII. A gente já falou aqui sobre o Filipe IV da França, lembra? Lá naquele episódio sobre a perseguição aos templários, né? E o Papa Bonifácio VIII, ele foi o cara que foi papa durante o reinado de Filipe IV, né? Antes do Filipe IV botar o seu próprio papa de estimação, né?
Sim.
Então, ele lembra que ele tinha entrado em conflito com o papa? Então, foi o Bonifácio VIII, tá? Ele entrou em conflito e foi quando... Filipe começou a taxar os clérigos, aí ele tentou excomungar Filipe IV, e foi aquela discussão toda, enfim. Acabou que no final, tropas a mando de Filipe IV invadiram a casa onde o Papa estava. Foi aquela situação lá absurda, que deram um tapão na cara do Papa.
Ah, sim.
Tem gente que diz que ele tomou sapatada na cara e tudo, foi preso, espancado. E esse cara depois... E quando ele saiu da cadeia, né, que ele foi preso, ele não resistiu muito, acabou até morrendo. Tá? Eles tentaram forçar a abdicação dele, ele não quis, espancaram ele, aí ele ficou na merda, acabou morrendo pouco depois. Mas é interessante, cara, que esse cara, ele foi acusado também por simonia, e eu botei ele aqui como menção honrosa, porque esse papa, ele era tão polêmico na época, ele era tão acusado de ser corrupto, que ele aparece na Divina Comédia.
Caraca, de,
sabe
de,
a Divina Comédia?
De Dante?
De Dante Alighieri? Isso. Ele, o Dante Alighieri retrata esse Papa no inferno por simonia.
Caraca.
Mas o melhor não é nem isso. O melhor é que isso aconteceu enquanto o Papa ainda estava vivo. Você tem noção?
Não, que ele,
olha
ele
a popularidade desse
ele,
cara.
Ele fez o inferno de Dante enquanto o cara que ele botou no inferno estava vivo?
Exatamente.
Caraca, e o maluco...
E você imagina. Imagina
sem
hoje
moral.
Alguém escrever um livro...
Sem moral, pô.
Onde o Papa Francisco está no inferno, pô.
Que isso?
Entendeu?
Não.
O cara meio que profetizou, entendeu? Que o Papa iria pro inferno. Cara, muito bizarro, muito bizarro.
Papas bons e papas maus, né? Papas ruins, tem uma infinidade. Foram tantos papas ao longo da história, desde lá do primeiro, né? Do supostamente São Pedro, né? Que durante mais de 1000 anos, né? 1000 anos, a fé cristã católica foi a predominante na Europa e possivelmente a mais influente do mundo. Né, eu coloquei aqui possivelmente, mas acho que com certeza dá pra gente dizer que durante a Idade Média a religião católica era a mais influente do mundo, tanto que diversos reinos ao longo da história tinham seus príncipes, seus reis, seus monarcas ali totalmente subordinados à influência da igreja. E isso aí é muito bem exemplificado no que você já falou da assinatura lá do Tratado de Tordesilhas, né? Que foi a divisão do mundo entre dois reinos, que tipo assim, eles não tinham direito sobre isso. Só que antes do Tratado de Tordesilhas, ainda tiveram outros, que eram tão absurdos, se não mais. Né? Teve a Dum Diversas, de 1452, que literalmente o Papa autorizava o rei Afonso de Portugal a explorar e escravizar pessoas na África Ocidental. Então veja bem, uma questão que é política de um reino tinha que ser autorizada pelo Papa. Tamanha era a influência dele nessa época. Estamos falando aqui de século XV, meio do século XV. Teve uma também de 1455, que foi a Romanus Pontifex, né, ratificava o direito de posse dos portugueses sobre diversas regiões, como ilhas, terras e portos que eles já tinham, entre aspas, descoberto ali, né, nesse contexto das grandes navegações. Então você vê uma proximidade muito grande entre Portugal e o papado. Teve outra de 1481, a Aeterni Regis, que aí dividia o mundo em uma linha imaginária, né, onde metade seria de Portugal, metade de Espanha, bem parecida com o Tratado de Tordesilhas, só que essa aqui é anterior. Né? Depois ela foi retificada para a bula intercoetera e, por fim, o Tratado de Tordesilhas. Então você vê que mesmo os monarcas, nesse momento da história, mais ricos da Europa, que era Portugal e Espanha, porque eles foram os pioneiros das grandes navegações, tinham que pedir autorização para o Papa em basicamente tudo que eles faziam. Né? Então você vê ali um auge do poder da Igreja Católica. Ela tinha a Espanha, que estava no seu momento mais próspero da história da Espanha ali, né? Quer dizer, da história da Espanha, da história medieval da Espanha, né? Que foi aquela época dos galeões de ouro que eles recolhiam ao redor do mundo, principalmente nas Américas. Então tinha como grande aliado o papado, né? Roma ali e toda a Igreja Católica. Essa influência, esse poder decisório da Igreja e do Papa só vai começar a cair, só vai começar a diminuir com a Reforma Protestante que você mencionou, né? Resumidamente, teve uma galera que discordava de alguns dogmas, né, de algumas tradições, e principalmente do abuso da igreja, né? Você falou das indulgências aí, porra, complicado, né? Você professar uma religião naquela época que era muito difícil o pessoal ter dinheiro, né, principalmente as classes mais baixas, então era muito difícil o pessoal comprar indulgências para ser perdoado por erros ali, né, por pecados ali que a igreja dizia que eles cometiam. Então muitas pessoas se converteram e começaram a ocupar e frequentar as igrejas nascentes protestantes.
Principalmente o pessoal que não tinha dinheiro,
principalmente,
né, cara? Que não tinha
o pessoal
dinheiro,
que
não tinha influência. Porque se não, com essas indulgências, cara, fica assim bem claro que a população pobre não importa.
Uhum.
Entendeu? Assim, pô, eu sou pobre, então eu vou pro inferno, cara. Aí vem alguém e fala assim, não, tá errado isso aí, cara. Você não precisa disso, não. Tá? Vem pra minha igreja aqui que você vai ser salvo. Você não precisa pagar nada. Porra, na hora. Na hora a pessoa foi.
É, com certeza. E aí foram, começaram a migrar para as igrejas luteranas e calvinistas, né, que foram as primeiras ali, as pioneiras. Mas a igreja católica não ficou parada. A resposta dela foi a contra-reforma. Então você teve a reforma protestante, e aí do lado da igreja católica você teve a contra-reforma, né? Que foi, cara, foi basicamente, resumidamente, foi um vamos ajeitar a casa aqui. Vamos rever algumas paradas.
Não, aí virou bagunça esse negócio. Vamos ajeitar isso aqui.
Vamos mexer os pauzinhos. A gente tá perdendo muito fiel. E perdendo fiel, a gente tá perdendo principalmente dinheiro. É, essa reorganização, ela não aconteceu da noite pro dia, durou muitos anos. Foi de 1445 a 1563. É, 18 anos. Fiz a conta certa? Historiador, mano. Fraquíssimo em matemática. 18 anos. É, ainda foi dividido em três grandes períodos.
Vou permanecer em silêncio aqui.
E foi dividido em três grandes períodos, né? Várias sessões. Então, toda essa contra-reforma católica aí demorou vários anos e aconteceu na cidade de Trento. É, daí o nome Concílio de Trento, né? Eles se reuniam nessa cidade para definir isso. E algumas, bem, eu resumi aqui infinitamente, né? Um negócio que durou 18 anos, eu resumi aqui em 4 tópicos. Eu acho que foram um pouco mais que isso. Um pouco mais que só esses aqui. Mas os mais importantes que eu vi aqui foi a retomada do Tribunal da Santa Inquisição. A gente já falou sobre a Inquisição e outras oportunidades também, que era uma instituição dentro da Igreja Católica que perseguia basicamente os rivais deles. Né? Todo mundo que era herege era perseguido, preso, torturado, né, em diversas situações, executado.
E herege é muito, muito abrangente, né? Pode
totalmente
ser qualquer coisa.
Abrangente, totalmente subjetivo. Cara, herege é basicamente todo mundo, menos os católicos. E às vezes até alguns católicos, né? Porque no início da Inquisição ela surgiu até como forma de exterminar outras, vamos colocar seitas, né? Outras seitas cristãs, mas que não estavam aliados com o pensamento da Igreja Católica. Então essa foi uma das decisões. É, eles criaram também o Index, que era uma compilação de obras proibidas. Né? A Igreja Católica falando, ó, esses livros aqui, esses escritos, esses vários escritos aqui, não estão de acordo com a doutrina da Igreja Católica. Né? Então, combatendo ali os escritos, né? Também perseguindo aí quem tinha esses escritos aí. Principalmente para isso aqui era uma manobra contra as igrejas protestantes, né? Que estavam redigindo seus próprios documentos, suas próprias doutrinas, e estavam falando, não, isso aí não está de acordo, porque vai para o inferno, né? Tudo é vai para o inferno. Né? Uma coisa boa foi o fim das indulgências, né? Em outras palavras, vamos diminuir os impostos dos fiéis, porque aí os crentes antigos que já professavam a religião católica, pelo menos agora, opa, tá de graça, gostei, vou manter aqui.
E quem pagou se fudeu.
É, isso é uma doideira, cara. Tipo assim, durante anos era necessário que você pagasse um tributo pra ser perdoado. Aí, de repente, não precisa,
cara,
mais. Tipo assim, cara, não faz nem,
cara,
sentido.
Sabe? Imagina quem, o cara que pagou uma indulgência um dia antes
um
de
dia
mudar
antes.
Essa lei.
Um dia antes. Não, e o maluco, sei lá, ele cometeu um pecado...
Será que teve reembolso?
Peraí.
Será que, ó, imagina um cara muito rico que, tipo, matou alguém. Matou alguém, aí logo depois, não, tá tranquilo, vou pagar aqui a indulgência e tal. Aí pagou, quando ele vai pagar, ih, não tem mais indulgência não. E agora? Agora mesmo. Agora já era. Agora tu vai pro inferno.
Não, ou pior, o cara que no dia anterior pagou uma indulgência caríssima porque ele roubou uma galinha, porque tava passando fome, aí ele desembolsou a única moeda de ouro, de prata, de cobre que ele tinha pra pagar, pra não ir pro inferno. Aí no dia seguinte que cancelam esse troço, aí vem o cara lá assassino, e aí, não, ó, reza três para nós, reza três na parede. Aí o cara.
Caraca,
bota,
que sacanagem.
O cara bota a mão na cintura e falou: cadê minha moedinha? Entendeu? Então, com certeza, isso gerou conflitos, mas, de um modo geral, preservou alguns dos fiéis que professavam a religião católica. E, por fim, né, que eu achei muito importante aqui dentro desse contexto, era a reafirmação do poder do Papa, né, sobre tudo e todos aqui na Terra. Então a Igreja Católica estava querendo ainda, né, respirar, lutar contra essa reforma protestante que estava acontecendo. ela não foi suficiente, né? Já vamos deixar claro aqui. Ela não foi suficiente para acabar com as novas religiões que estavam surgindo, né? Essas religiões protestantes ficaram muito fortes em locais como a Inglaterra, a Suíça e a Holanda, principalmente. Né? Porque nesses
locais...
Eu acho
que foi mais para se manter, né, cara? Para a Igreja Católica não acabar, né?
Ela não acabar, exatamente.
Porque já era tarde demais para responder.
É.
O Leão X lá demorou muito.
É, exatamente, para dar uma resposta à altura. Né? É. E nesses locais, além disso, né, de já estarem perdendo, de muitos fiéis estarem indo para a religião protestante, nesses lugares que eu citei aqui, Inglaterra, Suíça e Holanda, eles viram no protestantismo um aliado para o nascimento do conceito capitalista. Tá? Não vou explicar isso agora, isso aqui também dá um episódio super maneiro inteiro, né? Ah, como o protestantismo... Aí, acabei de ter essa ideia. Como o protestantismo participou da criação do capitalismo, sei lá, alguma coisa assim, a gente melhora o título, mas tá aí um tema interessante.
Tem que melhorar, tem que melhorar.
Tem que melhorar bastante, para ficar ruim tem que melhorar bastante. Mas justamente nesse local estava muito forte, a Igreja Católica não conseguiu se reafirmar, né? Mas, como a gente falou, ela permaneceu muito forte em reinos cristãos como Portugal e Espanha. Como eu tinha falado, o poder da Espanha, né, o auge de sua prosperidade, vai durar até 1643. Então, por muito tempo, a Igreja Católica teve o reino mais forte ali da Europa como aliado. Isso, com certeza, influenciou na permanente existência, vamos colocar assim, né, da Igreja e do Papado. Então, ela não acabou nesse período aqui, século XVI, século XVII, justamente por causa dessas últimas tentativas de resistência aí da Igreja Católica. E como a gente falou, existe até hoje, né? Alguns anos atrás, aí, 11 anos atrás, assistimos à última eleição papal que teve lá no Vaticano.
Tá, mas chega de falar de papa ruim, papa bom aqui. Vamos decidir logo. Meu amigo Bruno Campos, na sua opinião, quem é o melhor e o pior Papa da Idade Média?
Meu amigo Felipe Sampaio, a gente trouxe bastante, a gente trouxe tantos papas que eu tenho até que voltar aqui nas minhas anotações para lembrar de todos eles, para eu tomar a minha decisão aqui. Dos bons papas, é claro que a gente vai se limitar àqueles que a gente falou, não teria a menor graça eu chegar agora e falar, não, o Papa Fulano, que a gente nem citou ele aqui. Então eu vou escolher entre os três que foram falados aqui, os papas bons, né? Entre os três papas bons, eu achei muito maneiro o primeiro que eu falei, o Papa Leão I. Eu acho que quando eu estava falando sobre ele já estava meio evidente para os nossos ouvintes de que no final eu ia escolher ele. Esse negócio dele ter enfrentado um grande líder bárbaro, mesmo que tenha muita manipulação dos registros históricos ali, cara, isso é maneiro. Isso é maneiro. No momento em que o imperador romano se esconde, o Papa, né, o clérigo, a figura religiosa, vai lá e convence de alguma forma, seja ela qual foi, esse grande conquistador que já tinha devastado a Europa inteira, né, só faltava ali as últimas cidades fortificadas de Roma. Então esse Papa foi lá e convence ele. Eu ainda acho que foi uma ameaça, uma coisa mais maneira, uma coisa mais digna de um filme, de um jogo de RPG.
Com certeza então, não, com certeza não.
Então, para mim, o Papa mais maneiro, né, foi o Papa Leão I, Leão Magno, Leão o Grande. E o Papa mal, o Papa ruim, para mim, o mais infame de todos, não poderia deixar de ser o Estevão VI. Cara, essa história aí de desenterrar os outros e manipular o cara, fingir que tá falando, acho que uma coisa seria só tirar ele da cova, fazer a exumação do Papa, que já é uma coisa proibida, né? Pelo menos hoje em dia é uma coisa proibida, não pode fazer exumação, autópsia em Papa, né? O corpo sagrado ali. Aí o cara faz isso, ainda julga o cara sentado numa cadeira, veste ele, julga ele sentado numa cadeira, bota outro cara pra mexer no maxilar, cara. Isso aí, nem em filme de terror eu conseguiria imaginar que seria feito. Então, com certeza, o mais infame. Pode não ter sido o Papa mais destrutivo, né, da história da Igreja Católica durante a Idade Média, mas, para mim, com certeza, ele foi o mais absurdo, mais infame, com esse negócio de julgamento zumbi aí. Para mim, com certeza, Estevão VI.
Cara, para mim, O melhor papa da Idade Média foi também Leão I. Cara, o nome dele é muito maneiro. Leão I, o Grande.
O Grande.
Pô, maneiríssimo. Não, mas falando sério agora, o cara enfrentar Átila o Huno em toda sua glória, caramba, cara, não é pra qualquer um, não. E, pô, mas eu acho que ele simplesmente pagou o cara, mas mesmo assim é...
Mesmo assim é corajoso.
É, não só corajoso, né, cara, mas se demonstrou um líder, né?
Sim, com certeza.
Demonstrou, tomou uma atitude ali, né, e uma atitude que foi muito benéfica, né? E o pior, cara, difícil, né, cara, difícil, mas assim, se a gente levar pior pro sentido de não só o cara que foi mais malvado, vamos dizer assim, mas pior de assim, mais incompetente, né, o que gerou mais problema, eu diria que foi o Leão X. Porque, cara, a partir dele foi ladeira abaixo, meu irmão. A reforma de Martinho Lutero veio pra acabar com a igreja, meu irmão. Eles tiveram que fazer todo esse rebuliço aí, essa contra-reforma, pra tentar se manter, cara. Mas, assim, perderam muitos fiéis, cara. Muitos. E, assim, nações inteiras, cara. Tem noção?
Sim.
E, assim, hoje em dia a gente sabe que o Islã, ele tá crescendo muito, né? E os cristãos, mesmo contabilizando todos, tanto evangélicos quanto católicos, eles não estão tendo um crescimento que consegue ser comparável ao Islã. E assim, com certeza, essa divisão, essa reforma, né, entre essa divisão entre os cristãos, enfraqueceu muito a cristandade em si. Eu não estou falando que isso é uma coisa boa ou ruim. Eu estou falando assim que é ruim para a cristandade, entendeu?
Sim, para eles.
Então,
né?
E esse papa poderia ter tomado medidas para prevenir isso, entendeu? Essa o que foi chamado de contra-reforma poderia ser feito antes que a reforma acontecesse. Poderia ser preventiva. Talvez os movimentos de reforma não tivessem tanta força se ele tivesse tido um bom papado.
Sim. Entendeu?
Mas ele estava mais preocupado em gastar. Né? Esse foi um cara que ele esbanjou assim, absurdamente. Então, para mim, ele foi o pior. Mas e você que está ouvindo aí? Na sua opinião, quem foi o melhor papa? Quem foi o pior papa? Lembrando que a gente está falando aqui da Idade Média, tá?
Isso.
A gente pode fazer outro episódio depois, né? Se a gente for falar de papas bons, aí tem vários aí que são notáveis, né, que são mais próximos, né, o próprio João Paulo II aí é muito amado até hoje por todos, né, mas fala aí pra gente, na sua opinião aí, qual que é o melhor, qual que é o pior da Idade Média. Campos, como é que eles podem falar com a gente?
Pessoal, entra lá no @resenhaepica no Instagram, pode mandar direct pra gente, não tem problema nenhum, a gente quer muito conversar com vocês, trocar figurinha sobre curiosidades históricas. Não esquece de curtir os posts e vídeos que a gente vai fazendo ao longo da semana e também seguir a página para vocês poderem continuar acompanhando a gente. Se vocês estiverem ouvindo o nosso podcast pelo Spotify, não esquece de seguir o feed e dar 5 estrelas, que isso é muito importante para o nosso engajamento, para a nossa divulgação. Se estiver ouvindo em outro agregador, como o Deezer, por exemplo, não esquece de seguir e curtir também, para a gente poder atingir mais ouvintes épicos, assim como vocês. Por hoje, a gente vai ficando por aqui. Espero vocês na próxima. Um grande abraço, pessoal!
Valeu! Teve o João XII, que o cara, ele era muito promíscuo, muito. E ele era muito devasso e ele morreu, supostamente, né? Mas, assim, tem até relato de papa mesmo, de bispo. Tem relato de bispo escrito aqui que ele morreu enquanto ele estava fornicando com uma mulher casada.
Casado.
Aí o marido entra e vê e mata ele. Olha só, vou ler aqui na íntegra. Ó. Bispo João Crescêncio de Protos escreveu: abre aspas, enquanto estava tendo relações sujas e ilícitas com uma matrona romana, o Papa foi surpreendido pelo marido de sua amante em pleno ato. O enfurecido traído esmagou seu crânio com um martelo e, finalmente, entregou a indigna alma do Papa João XII ao Satã.
Caraca! Pesado esse esforço. Até depois de ter matado o cara, ele ainda condenou a alma ao Satã. Sinistro.